Começa agora mais um De Opinião do Shibum.
Só pelas referências, pelas frases de efeito, pela violência gratuita. Cara, é um filme espetacular.
Você tem que dar risada, você tem que ter alguma coisa que deixa alegre. Pô, cara, aquilo ali você dá risada, não tem jeito.
De qualquer forma, a pessoa que vai assistir episódio 1 em 3D, ela tinha relaxado no dia de todo.
E aí, galera, aqui quem fala é Vlas Júnior e esse é mais um Opinando Shibum, edição número 46. E essa edição é especial porque nós estamos completando um ano de Opinando Shibum.
É, isso aí, um ano de baderna, de fundamento de baixo da puta.
Todo mundo sabe que esse é o podcast semanal de animações, filmes e Batman Feira da Fruta, né? Então.
Meu Deus, deixa o Batman saber disso.
Aliás, faz um tempo que a gente não faz referências à Batman Feira da Fruta, né, Raulinho?
Ah, a gente faz todo dia, cara.
Não, sem as frases clássicas que a gente fala no dia a dia, né?
Ah, é verdade. Puta que pariu, Batman. Puta que pariu.
Alguém morreu aí no jogo?
Não. Eu não estou jogando, é impressão sua.
Tá certo. Ok. Bem, galera, já deu pra perceber que o Carlírio tá aqui presente mais uma vez. Tá aqui na nossa edição especial de um ano. Na verdade, não, é edição especial porque a gente vai gravar a edição especial de um ano no episódio 52. Mas, via de regra, como o primeiro podcast foi lançado no dia 2 de setembro do ano passado, então agora a gente tá completando exatamente um ano de podcast.
É, prepare-se, porque o 52 vai ser tipo uma spoilers free, somente para os fortes, Balls of Steel, onde os fracos não tem vez.
É, a gente vai escolher assim, só os melhores filmes daqueles que, tipo, você contou o final, fudeu.
Né, isso vai incluir coisas que a gente também não assistiu, que tipo, um ou outro não assistiu, então a gente vai se preparando, cara, vai assistindo alguma coisa ou outra aqui, mas sabe que vai rolar gritos, vai rolar fim de amizade. Vai ser pra lá.
Se o podcast durar mais do que os 52, aí realmente é porque tá resistindo, cara.
Na boa, vai ser um podcast pra cardíaco?
Não, o quê? Nossa, não dá. Sem condições. Se você tem uma síndrome do pânico, se você não gosta de spoilers, coisas do tipo, tem uma saúde fraca, não ouça.
Lembrando que não vai ser só spoilers de filmes, né? Vai ter muito mais spoilers do que vocês imaginam. Mas isso a gente deixa pra edição 52, se preparem logo. Mas como a gente tá comemorando um ano de Opinando Shibum, a gente tem uma surpresa. Na verdade não é tão surpresa porque eu já coloquei um post aí pra explicar, né? Mas a partir dessa edição a gente não vai estar mais falando das notícias de filmes e de animações. A cúpula do podcast se reuniu,
né? Cúpula internacional, todos os membros assim de todos os lugares do mundo, né, de outros planetas, se reuniram numa grande reunião de mais de 20 horas... com discursos inflamados para resolver que a gente vai tirar as notícias.
Não vai ter notícias nesse podcast, por isso a parte de indicações e os trailers ficou um pouco maior, mas também a ideia é diminuir o tempo de podcast. E se o pessoal realmente estiver interessado em que as notícias voltem, eu peço que o pessoal comente. Teoricamente a gente deixou o que o pessoal mais fala bem, então eu espero que vocês... não se sintam traídos, né, por não ter mais notícias.
Ah, acho que eles não vão sentir falta do catadão de notícias feito 10 minutos antes do podcast.
Que é isso, cara. Eu tenho um trabalho tão grande pra achar as notícias e tu fica falando um negócio desse.
Catadão 10 minutos antes, cara. E pior que eu tenho tipo 5 minutos pra ler e assistir os trailers e coisas do tipo, e você fica me enchendo o saco. Não, gente, é sério, é meia hora, não é 10 minutos não.
É meia hora, tem que dar tempo de ver os trailers, pelo menos. Bem, então, a JBC vai lançar na Rurion no Mago, né?
Pois é, cara, olha só. Podia lançar o Natsumi e o Tijou lá da vida.
Bem melhor, cara.
Eu não assisti o anime do Nono Arion no Mago, também não posso dizer, oh meu Deus, isso é a melhor coisa do mundo. Velho, eu vi que saiu uma porrada de coisa boa pela Panini. Vai sair WE3, que é um trabalho do Morrison. Dizem que é bom, eu não sei, não li ainda. Talvez seja bom, cara. É como dizem, tudo do Morrison é bom, menos os invisíveis.
Cara, eu não sei como é que ainda coloco nas revistas do Morrison, que eles lançam, vocês dizem. O famoso criador de Homem Animal, né? A versão do Homem Animal dele. Fala do Batman e fala dos invisíveis. Que porra é essa?
Acho que deve ser aquela meia dúzia de pessoas que leram e conseguiram entender alguma coisa, né? Porque o resto, puta, nossa, muito, muito viajado. E também vai sair já saiu o Neonomicon, um trabalho do Alan Moore que eu tô querendo muito ver, cara. E deixa eu ver o que mais saiu. Ah, saiu a terceira edição da edição definitiva do Sandman.
Vai ter um relançamento, né, da primeira, aliás?
É, vai ter relançamento da primeira e da segunda, eu acho.
Espero que tenha mesmo, porque como eu mesmo tava vendendo, né, no evento lá, cara, eu vendi a primeira edição a R$300, só pra deixar claro.
Cara, você...
Nossa senhora...
Você só não é um vendido porque você não é da porra da Comic Shop. Assim, eu gosto da... Porra, cara, eu inclusive tenho aqui em Sorocaba, uma Comic Shop de Sorocaba, que eles fazem essas coisas de mercenários, né? De vender, tipo, edição ao dobro do preço, vender, por exemplo, o Lodos War, aquele lá, a primeira edição que não tem mais, por R$100, coisa do tipo. Mas mesmo sendo mercenários, eu continuo comprando deles, porque, cara, tem que dar suporte. Né? Alguém tem que vender a porra das revistas, mesmo sendo um bando de parasitas.
É, pois é, aqui também eu ainda compro, né, da Comic Shop, que a gente nunca cita o nome.
Ética pura, os nomes não são citados.
Às vezes a gente cita, mas dessa Comic Shop eu prefiro não, porque eu tenho um relacionamento muito legal com o dono dela. Ele me dá dinheiro de vez em quando eu trabalho pra ele, então...
Olha que miserável, cara.
Vendido!
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 Nossa senhora!
Não, meu cara,
você
limpeza.
Você acabou de perder um ponto de respeito comigo, Vilado.
Que é isso? Sério. Não, meu cara, limpeza, cara.
Desculpa se em Curitiba não tem comic book shop, então... Desculpa.
Falando em coisas que não tem na...
Onde é que você compra aí, só na banca? Ou só na internet?
Não, eu compro numa outra loja aqui chamada Ichiban. É aqui que eu costumo comprar meus mangás.
Aqui não tem lojas desse tipo, então, se for pra compensar, né? Até tem, mas elas não vendem mangás, né?
Velho, falando em coisas em quadrinhos também, aqui em Sorocaba abriu hoje o Sesc daqui. E, putz, espaço muito legal, cara. Muito, muito legal. Tem um anfiteatro, tem um teatro,
Peraí, Raoni, não tinha Sesc em Sorocaba?
Tinha a entidade Sesc existia, mas ela era repartida em vários pequenos lugares.
Ah, tá.
Agora abriu o Sesc mesmo.
Tem uma sede aí.
É, abriu a sede grande.
Ah, certo.
Bonitona. E ela tem uma biblioteca, cara, e que tem uma carrada de quadrinhos pra ler lá. Inclusive, meu, muita coisa encadernada. Porra, eu vi lá, tinha Vampiro Americano, Supremos, tinha um monte de quadrinho nacional, quadrinho europeu. Tinha até 1052 lá, velho.
Pô, já?
Panini. É. Tinha Ed 2 lá, tinha uma Batman, a sombra do Batman 3.
Isso me lembra que eu tenho que doar meus Bleach pra Gibiteca aqui, né? Faz muito tempo que eu tô com eles guardados pra doar.
Pô, foi bonito lá, então se alguém quiser em Sorocaba, um bom lugar pra ler quadrinhos, cara, a biblioteca lá do...
É aberto ao público?
É aberto ao público.
Massa, cara.
Do Sesc, você vai lá, um espaço bonito, você senta lá e lê até dizer chega. Não tem só quadrinhos, né, mas tem uma boa quantidade de quadrinhos. Então, se você for que nem eu, que estoura as cotas de quadrinhos todo mês, você pode ir lá pra ler aquela coisinha que você queria comprar, mas sabe que não pode.
Carlírio, quer comentar alguma coisa antes de a gente ir pras indicações?
Bom, a primeira coisa que eu gostaria de comentar aqui é... A editora JBC parece que vai relançar Rurouni Kenshin, só que ficou meio no ar, se vai ser a mesma qualidade visual de Sakura, a mesma qualidade do papel de Sakura.
É isso que eu espero.
Né? O que a gente espera é que chegue próximo à qualidade de Sakura, que tá muito boa, por sinal. Agora, como vai ser Rurouni Kenshin, infelizmente, só incógnitas. E a outra é uma novidade que em breve vocês vão ver eu postando no Netoin sobre isso, que é, envolve o Crunchyroll.
Setembro, né?
Não, não é pra setembro, não. Vou fazer o post em breve, mas não é pra setembro.
É não setembro, não é outubro, não, que ia estrear?
É outubro. Então aguarda, as demais informações vão estar lá.
A gente até conversou um pouco isso num podcast lá sobre fansubs. Que a gente falou, ficou um tempão falando sobre streaming lá.
Meu, não é uma iniciativa que não vai ser mais a JBC que vai lançar, que vai ser o próprio Crunchyroll que vai começar a lançar a legenda em português? Eu tinha ouvido uma coisa do Snipe que, tipo, a JBC embaçou e Crunchyroll falou, ah, quer saber? Vão lançar mesmo o serviço a gente sozinho.
Não sei se foi assim que rolou, eu não sei se foi assim que aconteceu, sabe? Eu sei que pelo pouco que me foi passado, realmente com a JBC, não envolve a JBC a vida do Crunchyroll, e o Crunchyroll vai operar, vamos dizer assim, de maneira solo no Brasil, por assim dizer.
É verdade, tem que ser assim mesmo, velho. Agora eu espero um mínimo o serviço que eles fazem nos Estados Unidos, velho. Na boa.
Cara, quem serão os tradutores? Só isso que eu gostaria de saber.
Posso dar uma dica? Vai. A dica é fansubers.
Não, vai ser o Briggs.
Não, falando sério.
Ah, cara, então é uma pena. Eu queria tradutores de verdade, porque eu queria que traduzisse direto do japonês.
Cara, eu não acho uma pena, os fansubers já fazem isso de graça.
Não, é legal, agora... é legal por um lado, só que eu queria a tradução ainda melhor, sabe?
Não, cara, eu dou meu voto de confiança pro pessoal, eu dou meu voto de confiança. Mas whatever, né? Minha opinião, mas eu dou meu voto de confiança.
Bem, mas isso aí é um assunto pra um outro podcast.
Deixar lá pra outubro, quando o serviço aparecer.
Exatamente, vai ser um podcast tipo, lá pra de novembro, que o de outubro não vai ser esse, né? Então.
Tipo, Kuroko no Basket já tem legendas em português do Brasil, tá? Lá no Crunchyroll.
Pô, já saiu as legendas dele, eu sabia que ia ser o primeiro a sair. Eu só não sabia quando.
É Kuroko no Basket, aí Fire Tail tá em...
Mas ele tem até o último, até o 22 já? O que saiu hoje?
Aham. Não, até o 21.
Ah, 21. Droga.
Porra. E o Kokoro Connect também tá sendo legendado.
Séries boas, velho. Kokoro Connect. Kokoro Connect ainda vai ter uma orgia, cara, num capítulo desse.
É, minha preocupação é se vão realmente legendar séries antigas, né? Porque eu vi que realmente iam legendar as mais recentes e tal, mas as mais antigas, que não saíram aqui no Brasil nunca.
Assim, amigo Vilazzo, as séries antigas estão nos planos, pelo que eu vi no e-mail, mas não deram nenhum título, não deram nenhum nome.
É porque, assim, tem séries que fansubs aqui nunca fizeram. Que essas é que me interessam mais. Aí é que
só que uma, preocupa. Só que tem uma coisa que o pessoal vai ter que se espetar desde agora. A série que aparecer no Crunchyroll, eu tô sendo bem sério aqui, isso não tá no e-mail, mas é uma posição minha, uma opinião minha, que eu acho que vai ser verídica. A série que for legendada pelo Crunchyroll, é bom os fansubs brasileiros se espetarem e não trabalharem com essas séries.
Cara,
é boa.
Eu acho que é bom
o fansub Brasil.
Eu acho que é bom isso, não vou mentir não.
Vai acabar o fansub. Vai acabar o punch, cara.
Não vai, cara.
Não pode acabar o punch.
Não vai acabar o fansuber, a fansubagem, porque não é tudo que vai aparecer no Crunchyroll. Aliás, não é nem até essa parte, pra dizer a verdade.
Bem, vamos deixar essa questão do Crunchyroll pra um futuro próximo aí. E vamos pras indicações da semana, que tá demorando. É, deixa eu começar dessa vez, Raulinho. Normalmente você começa?
Ah, pode.
Então, cara, primeira coisa, vou indicar, né, como já a gente tava comentando, né, antes. Bem, a gente vai falar mais dele na parte de estreias, mas eu já assisti Mercenários 2, assisti na pré-estreia. Espetacular. Quem é fã de filmes de ação dos anos 80 e 90 tem a obrigação de ir no cinema assistir esse filme. Mercenários 2 é... Pra mim é o melhor filme do ano até agora. Sim, sem tirar nem pôr. Ele tem um roteiro horrível, mas só pelas referências, pelas frases de efeito, pela violência gratuita, muito bem bolada, diga-se de passagem. Cara, é um filme espetacular. Eu digo, vão assistir o 2 depois de assistir o primeiro. Mas vão assistir o 2, por favor, cara. Muito, 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 muito bom. Quem tava com medo de não ter piadinha com Chuck Norris e coisas do tipo, vai ter. E outra coisa, pra quem viu o primeiro filme, uma coisa que se preocupou por causa do pouco tempo de tela do Bruce Willis e do Schwarzenegger, que até o Ronnie tava comentando isso comigo agora há pouco, todos os personagens, todos eles, aparecem em uma quantidade de tempo considerável. Até aqueles que no meio do filme você pensa que não vão aparecer mais, eles aparecem em uma quantidade de tempo considerável. Então, assistam, é um filme espetacular, cara. Muito, muito, muito divertido. Mas, assim, é mais pra quem viu os filmes de ação dos anos 80 e 90, porque a galerada de hoje não vai entender metade das referências. E, cara, uma outra indicação, duas indicações de mangá. É, primeiro, uma que eu já falei aqui, o Digimon Wonderland, mas eu queria só reiterar porque saiu recentemente o volume 6 do Digimon, que é a história que vem após a série animada. É uma coisa interessante para quem ficou irritado que a série animada acabou muito rápido. A partir do volume 6, vocês já vão ver o que vem além da série animada. Diga-se de passagem, é um volume muito bom. E foi tu que falou do Soul Eater uma ou duas edições atrás, foi, Paulinho?
Foi.
Cara, pois é, eu li também Soul Eater. Minhas primeiras impressões são as seguintes. Primeira impressão que eu tive com o mangá, eu nunca tinha lido o mangá de Soul Eater. Eu vi a série animada, eu adoro o anime de Soul Eater. Primeira coisa que eu vi, assim, de cara, é que a arte do cara parece de fanzine. É muito feia. Desculpa.
É verdade que a desenha.
O autor de Soul Eater não sabe desenhar. Mas a história é muito, muito boa, cara. É, fiquei feliz. Não é a folha ideal, mas já é uma folha melhor, né? Para o papel da JBC, para o que a gente estava acostumado antigamente. Então, algumas melhores que eles falaram realmente veio. Algumas coisas da adaptação, não foi da tradução da série. Algumas coisas da adaptação da série me deixaram irritados. Por exemplo, o Shinigami-sama virou Doutor Morte. Isso me deixou chateado. Agora, a tradução não é ruim. Tem umas gírias estranhas, mas não é ruim. Eu gostei da tradução. Mas um detalhe que eu quero deixar claro, que é um detalhe que me deixou muito empolgado, foi que no final do volume do mangá tem uma espécie de texto para os leitores, tanto do gerente, né, da JBC, o Cassius Medard, que também é editor, e quanto tem o glossário feito pelo tradutor. Para começar, o glossário, cara, eu achei o glossário mais divertido que eu li dos últimos tempos, cara. Faz muito tempo que eu não leio o glossário de mangá, eu não tenho um saco. Mas esse do Soul Eater é muito bacana. Eles fizeram de um jeito e ficou bem divertido. Agora, o que eu acho legal essa questão do editor que ele falou é que Soul Eater tem a possibilidade de ter uma sessão de cartas. Mas para isso acontecer, o pessoal tem que mandar e-mail, tem que mandar carta. Então, galera, é o seguinte: quem curte Soul Eater, mande e-mail, mande carta, porque sessão de cartas para mim é uma das coisas mais bacanas que tem nos mangás. E são pouquíssimos mangás no Brasil que tem a sessão de cartas. Eu me lembro o glorioso Correio do Falcão de Berserk, que era um dos poucos motivos para ainda comprar a edição medíocre da Panini de Berserk. Então, galera, quem curte sessão de cartas e mangá, tem que mandar e-mail, tem que mandar a carta, porque, cara, é um extra muito, muito, muito bacana. Eu acho que vale a pena, e a história do Suíte é muito bacana, apesar da arte, como eu já disse, é muito feia. O que o pessoal do anime fez com o character design, cara, tá de nível Senseiya pra cima, sabe? Alteração.
Depois, cara, depois de alguns, tipo, 10 volumes, ele é pra me desenhar.
Mas concorda comigo? O nível do character design do anime, cara, é nível Senseiya pra cima, cara. Alteração.
É por ali.
É brutal, cara. É muito melhor o character design do anime. Então é isso aí, galera. Minhas indicações são essas. Paulinho, fala aí. O que você vai indicar pra galera?
Que eu vou indicar pro pessoal... Velho, eu assisti O Ditador na semana passada. E é um filme muito engraçado, cara. Muito engraçado.
Concordo.
Sim, o filme é muito... o filme é... Acho que o carinha que fez dele amadureceu em comparação ao Borá.
Eu não gosto de Borá, cara. Eu concordo duplamente com isso.
É, o Borá é aquela coisa, tal... Pega mesmo mais pelo ridículo... Mas, não, esse filme foi, ó, cara, tem muita piada boa, muita. O cara zoa com tudo, zoa com os Estados Unidos, zoa com política, zoa com não sei o quê, zoa muito com o islamismo, zoa, cara, com geopolítica, com a própria imagem do Aladdin, né, de ser um tolo, um filho da puta. E depois tem que botar ele numa situação que ele virou um merda, e não quero ver nada, que ele não é mais ditador. Aí ele se virar com aquela minazinha bizarra, que tem aquela loja de macrobiótica.
Ex-mulher do Tom Cruise.
Ex-mulher do Tom Cruise com cabelo no sovaco. É por aí, cara.
Incomodou, cara. Me incomodou muito, viu, isso? Vou mentir. Incomodou muito isso.
Cara, vocês estão deteriorando Borat. O grande repórter do grande país chamado Cazaquistão, cara.
Cara, eu não gosto de Borat.
Putz, não, na boa, cara, não. Nossa, eu me racho de rir com aquilo.
Cara, eu vou ser sincero, não gostei, mas... Se tu gostou de Borá, o Ditador vai ser ainda mais divertido pra ti.
Cara, eu me rachei de rir com aquilo, meu Deus do céu.
Vá por nós, cara. O Ditador vai ser ainda mais divertido. A cena do parto é impagável, cara.
É, eu gostei da cena do helicóptero que ele é preso e depois fala que ele foi vítima de abuso sexual.
Nossa, meu Deus do céu. Esse é o
forte
mesmo, cara.
Cara, Sasha tá cada vez melhor, cara. Eu pensava que ele não tinha como fazer um personagem tão legal quanto ele fez em Hugo, mas tá muito legal aqui. Apesar de serem personalidades totalmente diferentes.
Tá. E esse Ditador, não sei se ainda tem cartaz, se tiver em cartaz,
sim, tá sim. Lá
e assistam. Tudo bem. A minha próxima indicação é... Caceta. Indicação
não, por favor, não indique caceta.
Caceta Planeta? Gente, ainda tá passando esse negócio?
Não, cara, isso aí tiraram do ar. Tinham botado de volta um programa aí na sexta-feira, mas tiraram.
Sim, vou comentar de novo, já falei, mas... O melhor mix da DC, do New 52, está sendo aqui no Brasil pela Panini, Dark. Comprei a segunda edição. Continuo dizendo, muito bom. Sim, obrigatório as pessoas comprarem. Esse mix tá excelente. Liga da Justiça Dark, Homem Animal, Monstro do Pântano, o Ressurreição, que é mais ou menos. Sei que lança mais nele mesmo.
Ivan Pari,
verdade.
Tá legal.
Excelente, Ivan Pari. Muito, muito bom, cara. Vamos com firmeza. E outras duas revistas, né, do reboot que tá sendo aqui no Brasil. Uma é o Universo DC apresenta Desafiador. Uma série em três edições aqui, cada uma edição daqui do Brasil vale por duas edições americanas. No caso, saiu seis nos Estados Unidos, três aqui, é uma história fechada. E conta uma história, não bem a origem, né, mas conta uma história do personagem Desafiador, Deadman, que tá, inclusive, tá na Liga da Justiça Dark. Uma história legal, cara. Eu gostei. Acho que se você quiser uma série fechada, vai nessa. Essas três edições muito boas. E outra é o Frankenstein, Agente da Sombra. O que, que é o Frankenstein, Agente da Sombra? Tem uma organização chamada Sombra. Ela reúne vários seres bizarros. É como se fosse um Hellboy da vida. E eles têm a missão de enfrentar seres mais bizarros ainda. Alienígenas, demônios, seres ancestrais. Então eles vão usar uma parte de IP, outra parte de alta tecnologia, outra parte de bichos bizarros para conseguir, né, dar conta desses inimigos mais bizarros ainda. Legal, essa revista eu gostei. Ela tem um traço meio estranho assim e tudo mais. Algumas pessoas vão torcer o nariz, talvez, pra história, mas eu gostei. Eu não me lembro quem falou, cara, de ouvir um podcast que tava comparando ele a como se fosse uma aventura de RPG. E ele lembra mais ou menos isso, cara, uma aventura de RPG.
Foi Pipoca e Nanquim, não?
Acho que foi Pipoca e Nanquim, num daqueles vários podcasts sobre News 52 que eles fizeram. Fizeram essa apologia.
What? Analogia.
Analogia?
Analogia,
Que bosta. Anyway, é isso daí. Frankenstein, Agente da Sombra. Também é uma revista que sai duas edições americanas em uma só. Então, se você não quiser mixes, além do Dark, né, que é obrigatório você comprar, vai nessa.
Tá pior que eu semana passada dando condolências pro podcast.
Condolências, foda, né, cara? Quem morreu lá?
Ninguém, cara. Ainda ninguém. Vem aí, mais alguma coisa?
Não, acho que vamos guardar algumas coisinhas pra próxima edição.
Certo. Então, Carlírio, nosso caro convidado, faça suas indicações para os nossos ouvintes. Eu ouvi que você não quer, não fala sobre seriados, sobre filmes, mas... Falei um pouco sobre animes, mangás, livros. O que você quiser indicar aí pro pessoal? Passagens de ônibus.
Eu vou entender isso como zoação e não vai prestar.
Tá bom. Então não indique passagens de ônibus.
Ótimo, melhor. Porque tem um sorocabano, uma pessoa de Fortaleza e um de Curitibano que eu vou indicar passagem de ônibus pra onde, caramba. Né? Fica difícil, mas tudo bem.
É você que é o mestre em busologia, então.
É que eu não posso fazer propaganda de empresas de forma gratuita, né? Eu queria citar nomes de empresas, eu não vou fazer isso.
É isso, depois a gente pede a comissão.
Só, beleza.
Vendido!
Tem que trabalhar de acordo com o que o sistema pede agora, é? Sacanagem.
Eu me lembro muito bem que quando eu falei que o evento lá do Anime Portfólio na Saraiva tinha patrocínio da Conrad, você pediu pra ela patrocinar a gente também, viu? É você sim.
Ah, tudo bem, cara. O que eles ofereceram. Agora você fica aí. Ah, cara.
Desculpa.
Todas as indicações, Carlinhos. Todas as indicações.
Nós estamos vendidos.
Eu tô indo porque eu escuto o Raoni falar essas coisas, vejo essa foto dele aqui no Skype, cara, não tem como não ir, meu. Puta merda. Não tem como não ir, cara. Miserável, mas tudo bem. O que que eu posso indicar? Bom, esse livro que eu vou indicar é antigo pra dedéu. E quando eu falo antigo, é antigo. Coisa de 2 décadas e meia atrás, o lançamento dele. Mas é o livro que eu mais gosto. É o livro que eu mais admiro. É da Agatha Christie, Assassinato no Expresso do Oriente. Cara, dias de puro êxtase lendo esse livro. Sério, muito bom. Com um final totalmente inesperado. Pelo menos pra mim foi inesperado. Quando você pensa que tal pessoa executa a ação, não é essa pessoa, é uma outra. Que você nunca imaginaria. Enfim, é um negócio muito bom. No que diz respeito à animação japonesa, bom, vou me preparar para as chibatadas aqui, né? Pra mim, o melhor anime dessa temporada, Jinbui, tem que ser assistido.
Pouca chibatada se todo mundo concorda que é um anime bom.
Anime
não, da... tem não, tem gente que não concorda. Tem gente que não concorda.
Anime das espadinhas, Dor. Oh, só não, desculpa aí falar, mas vocês assistiram o último capítulo que ela vira a rainha das fadas?
Cara, é espetacular.
É, esse último episódio explica todo o processo social das fadas, cara. Não, o melhor episódio do anime até agora.
E aquela parte que ela tá, tipo, vendo as ideias que as fadas têm, aí chega uma fada com uma planta, ela vai e cheira a planta, ou come a planta, fica loucaça e se mija todo.
É espetacular, cara, espetacular.
Não, cara, qualquer semelhança é mera coincidência com certos problemas sociais que nós temos, então...
Nossa, velho, muito
engraçado. Cara, as fadinhas são muito fodas, bicho.
Cara, Jinbui é, pra mim, o melhor anime dessa temporada. Candidata top 5 no ano, fácil, fácil. Cara, é um anime muito consistente na proposta dele. O que parecia ser só mais um no meio da multidão, por causa do nome das primeiras imagens, agora tá se mostrando ser um grande, na minha opinião, um grande hit. Então ele tem que ser assistido, ele tem que ser apreciado, cara. Outro anime que eu julgo que tem que ser apreciado...
Só uma coisa, só pra que o nosso book tenha uma noção maior. Jinbui é só uma... pequeno nome pra gente falar, Jinbui Uasu e Taishi Mashita, né?
Isso, um diminutivo.
Por favor, não procure só por Jinbui que vai achar coisas estranhas na internet. Eu sei disso.
Bem explicado, obrigado.
Medo.
É, o outro anime, cara, é um anime mais inocente que eu já vi em tempos. Ele tem pecado no quesito repetição, ele faz muito repeteco de piadas prontas, de falas prontas e de situações prontas. Mas tirando esse defeito, tirando esse demérito, ele é muito surreal e muito bacana, que é o Shirokuma Café. Tô assistindo ele direto desde abril e não me arrependo. Um episódio por semana, não tô me arrependendo.
Cara, eu tô atrasadíssimo nesse aí.
Esse cara, tá muito bom, já apareceu cada serzinho, meu. Vou te contar, viu?
Depois, eu acho que eu assisti até o episódio 6.
Cara, tu tá atrasado pra
caralho. Tô atrasado pra caralho, gente.
Muito.
Eu tô atrasado em um monte de coisa que comecei em abril, tá parado. Até os que eu tava mais próximo, assim, de acompanhar, tá parado. Acho que só, a única coisa que eu tô acompanhando é o Kuroko no Basquete e o Chukyodai. A única coisa que eu tô acompanhando ainda de abril.
Pra fechar minhas indicações, um mangá que foi lançado há muito tempo, cujo link eu vou deixar pros nobres colegas aqui. É um mangá que foi lançado há muito tempo, foi lançado em 2009 no Brasil. Mas eu só tive a oportunidade de comprar agora no início desse ano. E o nome dele é o Alamém e Outras Batalhas, que foi publicado aqui pela New Pop em outubro de 2009. Outubro, novembro de 2009. É volume único. Cara, muito bom esse mangá. Ele pega eventos da Segunda Guerra Mundial, passa esses eventos pro leitor de uma forma até prazerosa. E não preso ao ar de guerra, tem as histórias paralelas dos personagens. Tem uma história de amor de fundo, tem uma história de revolução de fundo, tem até uma analogia cínica sobre a ocupação norte-americana no Japão pós-guerra. Cara, é um mangá muito bom, com um preço bacana também, um bom número de páginas, uma qualidade bem razoável, mesmo se tratando do ano que ele foi lançado. Então eu acho que vale muito a pena.
Curiosidade, como ele saiu em 2009, é porque a New Pop é um caso à parte, então pode ser que não, mas como saiu em 2009, o preço que você comprou ele foi preço de capa?
Preço de capa, eu comprei ele novinho, se bem que tem bastante em sebo.
Ah, pois é, eu acho que por ser uma obra meio escondida em New Pop, né, eu acho que é mais fácil.
Uma obra prostituída, vamos dizer assim.
Sempre o Raoni com as frases dele.
Eu descobri hoje que a Panini tinha lançado o mangá de Witchblade.
Lançou, cara, aqueles undergrounds assim que você, nossa, velho, como é que eles lançam um negócio desse?
Pois é, cara, eu descobri isso hoje, cara, lá na, exatamente na Ravenna.
E deviam estar vendendo a um preço absurdo também, bando de mercenários.
Não, ele tava vendendo as duas edições juntas a R$30. Não é tão absurdo assim, não. O Abara também tá vendendo a R$30. Coisa que tu falou aí desse mangá pós-guerra, aí eu só queria tirar uma dúvida. Raoni, e aí, saiu o Corações Sujos aí, cara?
Conseguiu o quê? Ver? O filme? Saiu.
Conseguiu ver? Ainda não, né?
Não, não assisti, cara. Eu assisti o Total Recall, depois assisti o Ditador. E agora tá pra assistir aí Rock of Ages, tá um monte de filme, cara. Esse, pelo menos Corações Sujos vai ficar pra um segundo momento.
Pô, cara, esse eu tô muito afim de ver, mas não sai aqui em Fortaleza de jeito nenhum. Enquanto isso, tá passando num cinema de arte de um shopping aqui de Fortaleza, o Shame, que até no Netflix já tem.
Que vergonha.
É muita vergonha.
What a shame.
Muita vergonha, cara. Caleiro, tu sabe qual é esse Corações Sujos, cara? Chegou a falar? Ouvi falar?
Não, desconheço ele, cara. Pior que eu desconheço.
É porque esse Corações Sujos que eu falei da guerra, ele fala exatamente sobre um povoado aqui no Brasil de japoneses que, quando acabou a guerra, eles não acreditavam que o Japão perdeu a guerra. E ficaram por muito tempo nessa de não acreditar que o Japão perdeu a guerra. Tem até um livro, né, que o Raoni tem, só leu 10 páginas.
E pouquíssimas páginas.
E parece maneiro, cara. Parece bem maneiro.
Interessante, cara, interessante.
Uma olhada que vocês devem ter tido a sorte de ter ele aí colocado no cinema. Aqui em Fortaleza que eu não tenho essa sorte. Mas bem, vamos deixar isso de lado e vamos para os trailers dessa edição. Vamos começar pelo trailer do filme The Impossible, ou O Impossível, ou coisa parecida que eu não sei como é que vai ficar o título em português. Convidado, Calírio, o que você achou do trailer de The Impossible?
Eu achei o trailer de Impossible, eu achei um trailer impossível.
Agora explique, por favor.
Não, entenda como quiser.
Não, 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 eu quero explicação. Nossa,
não,
isso pode ficar
nesse... Não. Eu entendi ele como impossível.
Meu Deus, cara. A gente convida os amigos pra edição de aniversário e olha o que acontece, né, Raoni?
Você é boa, porque você em nenhum momento me falou que era edição de aniversário, só falou depois que começou a pré-gravação. Não vem com desculpinha agora. E mesmo que fosse, tem me preparado de uma outra forma. Hã?
É, então...
Vê lá, hein?
De boa, cara, de boa, tudo bem.
Vê lá, você não chama o Netotinho aqui, o negócio vai ficar sério.
Chama, chama, chama.
Chama não, eu quero, quero que atraque com as protuberâncias dele.
Morra!
Ah, cara, a piada ficou velha.
Anyway, continue.
Tá bom, então Raoni, o que você achou do trailer de The Impossible?
Pera aí, deixa eu tentar lembrar qual era o trailer do The Impossible.
É o da Tsunami, pô.
Ah,
eu ia falar, mas tudo bem.
Eu gostei, velho. Sim, eu pensei que nunca ia fazer um filme sobre o desastre da Tsunami. E aparentemente vai ser legal, vai ter
2004.
A família.
2004, deixa claro que é a Tsunami que atingiu o Sudeste Asiático em 2004.
É, a Tsunami, você tem aquela família, ela acaba sendo separada por causa da Tsunami, e eles vão ter que se virar cada um num canto, tentando sobreviver, tentando achar um ao outro. Eu gostei daquele moleque que vai acabar ajudando as pessoas também, apesar de estar lascado.
Ah, por isso que eu disse que era impossível.
Cara, assim, minha opinião é que o trailer até é bem plausível, gostei muito. O Ian McGregor ficou bem bacana, a Naomi Watts também ficou bem bacana. Eu particularmente acho que vai ser um filme interessante, né? Mas assim, ele tá bem romantizado pra um filme baseado em fatos reais, na minha opinião.
É verdade, com certeza. Todo mundo doido, todo mundo bonito, não sei o que, tudo mais, a família. É, mas porra. Bem, vamos lá, cara, vai ser legal.
Então, vamos para as notas. Meu caro amigo Carlírio, você que falou primeiro. Quantos Batman Feira da Fruta você dá para o filme Impossível, chamado The Impossible?
Cara, quem que bolou essa medição de nota da vez?
Não, já é clássico. O Batman Feira da Fruta é nossa medição clássica aqui do podcast.
Então, para esse trailer, pro trailer, né, da ideia que ele deixou passar, eu dou 3.5.
Opa. E você, End of Death, quantos Batman Feira da Fruta para o trailer de The Impossible?
Ah, eu dou um 3, eu achei bonitinho.
Achei bonitinho, ótimo. Eu também vou dar um 3 pro filme. Apesar de não ter achado.
Peraí, Senhor Vilazo. Oi. Você achou ruim de eu falar que o trailer foi só impossível do filme The Impossible? Disse que eu era convidado para um podcast de aniversário depois de tudo isso. Pra você dar uma nota menor do que a que eu dei? Ah, não, cara.
Calma, pessoal, calma.
Sinceramente. Acabei de ser trollado no podcast, que maravilha.
Ah, mimimi, fui trollado, mimimi, vamos continuar, mimimi.
Então aproveite você, senhor mimimi, e diga qual o próximo trailer que a gente vai falar nesse podcast.
O próximo trailer vai ser...
Ele tá lendo agora a pauta.
O Mágico de Oz, o grande e o fodão, tradução livre. Eu sou a única pessoa que não assistiu o Mágico de Oz?
Não é.
Tá, eu sou a única pessoa que assistiu Mágico de Oz.
Sabe do que eu conheço Mágico de Oz? Das referências que a Torre Negra faz a Mágico de Oz.
Pô, tu nunca viu aquela... um desenho não, cara, Oz?
Não.
Eu não tô falando do seriado da HBO não, tô falando do desenho.
Cara, sabe, no trailer, uma coisa legal no trailer, não tem aquela cidade toda feita de jade, é cristal, aquelas torres? O King descreve igualzinho, cara, essa cidade no livro dele, que eles passam por essa cidade.
É importante citar que isso é uma nova roupagem para o que seria o Mágico de Oz, mas não tem a ver com um conto clássico. Tanto que, pelo menos assim, eu não vi referências aos personagens do conto clássico. Nem a Dorothy, nem o Homem de Ferro lá,
de
o
lata.
Homem de Lata, né? O Leão, e por aí vai. Que com certeza vocês já viram pelo menos o Mágico de Oroz?
Esse eu vi várias vezes.
Então temos aí as referências, né, do clássico Mágico de Oroz. Então não vão ter esses personagens clássicos, mas sim um filme que vai ser estrelado pelo que seria o Mágico de Oz. Interpretado pelo James Franco, né? Que é lembrado aí de tantos filmes clássicos como Homem-Aranha 3.
Filmaços, cara.
Tá certo, né?
Não, brincadeira. Ele ficou muito bem. O último filme que eu vi dele, que eu lembro, assim, muito bom mesmo, é o 127 Horas. E lembro dele chapado apresentando o Oscar, né? De 2 anos atrás. Chapadaço junto com a Anne Hathaway, cara. Tava foda, viu?
O único contato que eu realmente tenho com essa série é as referências a Stephen King, que o Stephen King fez. Então, meu, vai mexer numa mitologia importante pra literatura, pro cinema. Pelo trailer eu vi que o negócio vai ser grandioso. Agora, a merda maior de tudo isso é a porra do... no finalzinho do trailer, True 3D, IMAX 3D, Real 3D, 3D Plus Advanced, 3D, 3D, 3D.
Só uns detalhes é que o Robert Downey Jr. e o Johnny Depp também foram cotados pro papel do protagonista, mas nenhum dos dois aceitou e ficou com o James Franco.
Velho, vai ser um filme legal, cara. Só não gostei desse. Vai ser 3D obrigatoriamente e não vai sair em 2D nem a pau, saca?
Bem, a gente já falou bastante do trailer, vamos para as notas. É, a não ser que. Carlinho, quer falar alguma coisa sobre o trailer?
Não.
Então vamos lá, notas para o trailer O Mágico de Oz, ou só Mágico de Oz.
3.7 baixo no da fruta.
3. O quê?
7.
3.7? Eu vou ficar com 3.5 mesmo. 3.5 baixo no celular da fruta.
Eu ainda quero entender porque nosso amigo Raoni fica dando essas notas quebradas miseráveis, cara.
Porque sim, porque o podcast é nosso e a gente faz consegue nele.
Ah, ok. Muito obrigado pela resposta tão direta.
Cara, você conhece o Raoni, você sabe muito bem que ele...
Não, eu perdi a chance de conhecer.
Ah, é, né? Você perdeu, é verdade, desculpa. Cara, eu posso te falar um negócio que talvez Pode? Te impressione? Antigamente ele era pior.
Ah, verdade.
Tá bom, classifique pior pra mim.
Parafrasear você. Impossível.
Cara do céu, como é que era essa pessoa, então? Foi você que criou a bomba de hidrogênio, seu miserável?
Nossa, que maldade.
Tá bom. Sim, mas, Calírio, qual a sua nota para o trailer de Mágico de Oz?
3 Batman pra você.
Olha, agora tu deu a menor nota. Só.
Não foi vingança, tá? Só pra deixar bem claro.
Então, vamos para o próximo trailer. Agora, só pra parte de animações, né, de trailers. E o trailer que a gente vai falar aqui é o trailer de Robotics Notes. A próxima série do Noitâmina, né? Uma das próximas séries do Noitâmina, né? Que também é dos mesmos criadores do Chaos Head e do Steins Gate. E que você até já comentou, né? No Netoin. Eu tava lendo a postagem agora há pouco.
Comentei brevemente, né?
Então, começando por você, o que você achou do trailer de Robotic Notes? Tu sabe a sinopse, né?
Já sei. Assim, brevemente, uma história que se passa no ano de 2019. Onde um garoto, ele tem um sonho, clichêzão básico, né, a premissa. Só que nessa premissa tem um jogo de um tipo de tablet, né? É um jogo de construção de robôs, alguma coisa assim. E é uma aventura que se inicia nessa base, o Robotics Notes. Mas, cara, esse trailer mostrou uma animação muito, muito boa, cara. Eu sei que não devo me apegar a trailers, que trailers costumam ser mentirosos quando a gente fala de animes, né? E tem provas disso. De trailers que mostraram animes que seriam, entre aspas, interessantes e se tornaram apenas mais no meio da multidão. Agora, Robotic Notes, pelos diálogos que eu vi no trailer, pela animação consistente, cara, na boa, já tá ali pra acompanhar. Por mais que seja ruim, por mais que fique ruim, eu vou acompanhar até o final. Eu curti muito esse trailer. É, esse trailer que você colocou aqui, Vilásio, no e-mail, já tem um outro além dele, que é o que eu coloquei no meu blog daí. É, só que os dois se casam perfeitamente. Eu não sei quanto aos dois colegas, mas eu achei que o maior ponto de impacto desse trailer foi a animação.
Uhum.
Não sou muito de ficar vangloriando estúdio, de falar de estúdio A, bom estúdio C é ruim. Mas Product ID, lembrar Higashi no Eden? Desculpa, tem que sair com o Japão.
Desse trailer.
Protegê lembra muita coisa,
que eu achei duas coisas. Que, por exemplo, vamos lá, Steins Gate é uma série boa. Ponto, eu concordo, é uma série boa. Agora, esse trailer mostra que esse anime vai ser diferente de Steins Gate, um anime com cores, não vai ser cinza, que nem Steins Gate. E aparentemente não vai ter personagens retardados, que nem Steins Gate. Eu acho que vai ser legal, cara. Eu vi a premissa, vai ser aquele bando de moleque lá, bando de otaku, moleque otaku lá, vamos fazer um clube pra fazer, botar esse robô pra funcionar. Cada um de um clube diferente, cada outra personalidade diferente, vamos nos juntar pra fazer esse robô andar, e aí a galera vamos nos divertir. É uma coisa bem animada. e a Noitâmina, né?
É, cara, tem esse detalhe. Eu acho esse detalhe do Noitâmina é um detalhe bem importante, na minha opinião. Mas, assim, uma coisa que vocês não comentaram, que eu gostei bastante, que apareceu no trailer, foi a questão de brincar com realidade aumentada, cara. Achei isso muito bacana, cara. Eu gosto desses aplicativos de realidade aumentada e tal. Eu acho que isso pode ser uma possibilidade interessante no futuro. Não acho que nessa série vai ser explorada dessa forma. Mas, ainda assim, eu gostei bastante da brincadeira que ele faz lá com realidade aumentada, usando tablet, as orelhinhas de gato e tal. Mas, assim, como tu falou, de fato, animação muito, muito, muito legal. E, assim, produto em geral, eu gosto sim de citar estúdios. E dentre os estúdios assim, que eu mais curto ver animação, o produto em geral tá entre os primeiros. Então, quanto à animação, posso esperar coisas muito boas. Já quanto à história, parece bem interessante, mas eu sempre tenho um medo do Ungo, cara. De ver um novo Ungo.
Cara, eu não achei o Ungo ruim, na boa.
O Ungo foi horrível. Horrível.
Eu não achei ruim.
Meu Deus do
céu. Tá, eu sou esquisito, não tem problema. Eu sei que eu sou esquisito.
Ah, não sabe.
Olha, quem tá falando é você. Eu nem mencionei nada.
Não, sei, mas eu sou esquisito mesmo. Eu já tenho essa consideração, já sei que eu sou conhecido assim no meio. Então não tem problema. Eu aguento o tranco.
Bem, mas vamos para as notas. E com relação ao trailer de Robotic Notes, como é que é a pronúncia certa, sabe dizer?
Robotic Notes.
Então, com relação ao trailer de Robotic Notes, quantos Batmosfera da Fruta vocês dão?
Eu dou 3.9 Batmosfera da Fruta.
Porque, cara, eu volto a repetir o que eu falei, acho que na semana anterior, por que 3.9?
Porque coisas exatas não dá, cara. Ele não é um 4 porque eu não tô, meu Deus do céu, aquela coisa foda. Mas até, assim, na escala da nota 3, ele é uma escala boa. Ele não chega a um 4. Mas entre os pontos da escala 3, ele merece um 9, um 3.9.
Ok.
Cara, ele explicou por que ele deu a nota. Ótimo.
E você, meu caro amigo Calírio, quantos Batman Feira da Fruta para o trailer de Robotic Notes?
5.
Olha aí, pô. Há muito tempo que a gente não vê um 5 aí nos trailers.
Verdade.
Pelo menos em trailers que não envolvem a Vovovich.
Apesar que, lembra daquele, teve um de Resident Evil que eu não consegui dar uma nota boa, cara, porque era muito, tipo, propagandazinha fuleira, saca?
Lembro, sim. Mas, bem, vindo do cara que gosta de Três Mosqueteiros, tá bom, eu vou assistir o filme.
Cara, você vai falar assim, meu Deus do céu, como eu falei mal desse filme, como eu pude. Vai pedir perdão.
Tá certo, cara, eu próximo podcast eu vou fazer minha análise sobre os Três Mosqueteiros. E seja o que Deus quiser. Bem, quanto a Robotic Notes, eu dou uma nota 4.5 para Batman Sonia da Fruta. Eu não acho que ele chegou a 5. Ainda não tá exatamente aquela animação do Noitâmina que eu acho fodona e tal. Mas é uma nota eu acho bem interessante, cara. E particularmente eu acho que é uma série diferente para o que o Noitâmina costuma se propor. Vamos então para o trailer de Star Wars The Tours, penúltimo trailer do podcast. Meu amigo Raoni, você que gosta de me chamar de putinha do George Lucas, o que você achou do trailer de Star Wars The Tours?
Que nós devemos utilizar, né, no contexto do podcast, é putinha relaxada do George Lucas. De qualquer forma, não. A pessoa que vai assistir episódio 1 em 3D...
Eu não fui! Que merda!
É uma putinha relaxada do jeito todo. Mas tudo bem. Cara, eles pegaram a ideia. Vamos fazer uma série de uma animação de comédia com Star Wars, em que não tem guerra, não tem porra nenhuma dos conflitos. Só tem os personagens de Star Wars. Vamos fazer trocentas mil referências e piadas em cima disso. Até o Darth Vader com cabeção, a Leia é uma attention whore, você vai ver o Han Solo fazendo várias referências em Indiana Jones.
A Leia é um hobbit, cara.
A Leia é uma vadiazinha. É uma vadiazinha com aquelas coisas redondas assim. E fazem piada também com aquela princesa do episódio 1, 2, 3, que eles falam que ela era uma imprestável, que não servia pra nada. Tipo aquela piada do Scooby-Doo, no Scooby-Doo. Não, esse cara, nós não falamos sobre ele. E é isso aí, velho. Vamos fazer referências. Por exemplo, aquele carinha lá que fala It's a Trap. Ele tenta falar It's a Trap, só que ele não consegue falar It's a Trap. It's a scheme, it's a... Ele tenta falar 10 mil vezes o negócio, mas ele não consegue falar It's a Trap. Cheio de piadas. Eu acho que os fãs... As putinhas do George Lucas, putinhas relacionadas ao George Lucas, vão ter orgasmos nerds assistindo essa porra. Olha, eu vou te ser sincero. Eu assisti Star Wars algumas vezes. Sei lá, 2 vezes cada filme. Pouco, né? Pra um nerd. Mas eu consegui entender um monte de piada ali, cara. Acho que não só, assim...
Você nunca viu ele com os comentários do diretor, né?
Não. Eu não cheguei nesse nível hard.
Que é isso, mas, cara. É maneiro, porra. Assistir Star Wars, os comentários do diretor.
Eu não cheguei nesse nível. Mas eu que não conheço muito, eu dei risadas. Eu gostei, vi, eu entendi a referência, né? Porque não tem só Star Wars ali de piada no meio. Mas, cara, pra quem gosta de Star Wars, eu acho que vai ser um top. A não ser que venha ficar de mimimi. Ah, não pode mexer com a série original, é muito boa, não pode fazer piada.
Não, normalmente as putinhas relaxadas do George Lucas já não estão mais nem aí. Então, eles simplesmente consomem, cara. É tudo shut up, take my money.
Sei. O box com os filmes em 3D.
Ah, 3D não, cara. Eu não vou comprar porra dos filmes em 3D. Eu já disse isso várias vezes.
Aham. Sei. Tá bom.
E você, Carlinho, você que não se inclui nesse meio de nerds que são putinhas relaxadas do George Lucas, o que você achou do trailer, né, de Star Wars The Tours?
Posso ser sincero?
Pode.
Curte. Assim, cara, eu classifico isso como irreverente. A proposta dele é fazer uma comédia, rodar a baiana, entre aspas, em cima do nome Star Wars. Essa é a proposta do filme. E não tem coisa melhor hoje em dia, no meu ponto de vista, pra você rodar a baiana, pra você fazer uma sátira em cima de um nome conhecido, um nome consagrado, do que fazer uma versão SD dos personagens, ou até uma versão SD em animação 3D, como vai ser o caso. Eu acho que apelou um pouquinho na 3D, exagerou, não devia, pelo trailer. Mas eu acho que a proposta tá muito sucinta, a proposta tá muito boa. Eu acho que dá pra tirar umas boas risadas. E aí eu faço coro com o Raoni no que ele, nas hiperligações que ele fez, nas conotações que o trailer fez. Então já dá pra imaginar o que o filme vai apresentar. Então acho que foi bem interessante.
Eu só quero lembrar uma cena desse trailer, uma discoteca dentro da Estrela da Morte. Isso é...
Tal, cara.
Se quer zoar com o pessoal do Star Wars, faz uma discoteca dentro da Estrela da Morte.
Falando em zoar, eu preciso que o Raoni me responda uma pergunta. Defina pra mim o orgasmo nerd.
Dr. Rony, responde.
Cara, o orgasmo nerd é uma situação de extrema euforia para o indivíduo nerd. É, por exemplo, o cara que gosta de steampunk, aí ele sabe, pô, acabou de sair um filme com um diretor, é o Steven Spielberg, vai ser 3 mil atores, assim, vão fazer um filme daquele jeito que ele queria, sabe? Quando acontece alguma coisa que o nerd fala, porra, isso é muito legal, cara. O cara tem um orgasmo nerd. Ou quando acontece muitas coisas legais, assim, que tem a ver com coisas nerds, é um orgasmo nerd. É uma euforia, cara, é muito grande. Quando você assiste aquela coisa que você gostou pra caramba, porra, tal, foi muito legal, isso é um orgasmo nerd.
Dr. Rony, responde.
Exemplifique.
Por exemplo, um exemplo clássico. Batman Feira da Fruta Rises pelo Grant Morris. Orgasmos nerds múltiplos.
Eu não acho que são nerds não que vão ter orgasmos.
Oh, meu pai. Pô, cara.
É, cara, por favor, nem me faça pensar nisso. Vamos pra nota, por favor.
Me arrependi. Me arrependi de ter feito a pergunta, cara.
Eu, como nerd fã de Star Wars, prefiro não falar no assunto e só dar nota. Pra mim, Star Wars The Tolls tem uma nota 4.5. Batman Senhor da Fruta. Quase tão bom quanto a paródia de Lego, que tem 5.
Véi, eu vou dar um 3.5. Batman Senhor da Fruta.
E você, Carleiro?
3.5.
É, vocês não são fãs de Star Wars, né? É foda.
Putinhas relaxadas do Star Wars.
Bem, vamos para o último vídeo, que nesse caso não vai ser um trailer, mas sim um vídeo especial que eu já tinha visto na semana, muito bacana, na minha opinião, né? Que é o vídeo O Batman de Xangai, que, só por detalhe, foi exibido no bloco DC Nation, que é um bloco americano só com séries da DC, né? Por assim dizer, animações da DC, que é passa no Cartoon Network americano e que, infelizmente, não passa no Brasil e não acho que vai passar. Então, sobre O Batman de Xangai, o que você achou, meu amigo Carlírio?
Não, Evilás.
Eu vou me chamar a mim mesmo de amigo?
Ué, ele não é teu amigo?
O Batman?
Não, o Evilás. Não, o Evilás não, perdão, o Raoni. Sacanagem, Raoni.
Tá muito confuso aqui, tá muito confuso.
Começa por ele, por favor.
Tá muito. Raoni, o que você achou de O Batman de Xangai? Angel of Death, né?
Batman e Robin mesmo, acho que eu vou dropar esse nick, velho.
Ok.
Vamos lá. Ah, eu gostei pra caramba, gostei da Mulher Gato. O Bane é aquela coisa, né, mais ou menos, gorilão e tal, mas também não tinha muito tempo, né, pra ele mostrar o que ele sabe fazer. Agora, o Batman com magia chinesa e Kung Fu, com morcegos, transformando morcegos em nunchakus, ah, gostei.
Agora sim, Carlírio.
Cara, novamente eu me senti surpreso positivamente. Eu não pensava que um Batman lá em Xangai ficaria tão...
Legal.
Legal é pouco. Legal chega a ser pouco.
Você teve orgasmos nerds com esse vídeo.
Vá pro caramba.
Eu estou tentando só dar uma ideia.
Cara, eu não imaginava que fosse tão... Vamos dizer assim, divertido. Visualmente interessante, quase maravilhoso. Deu pra notar minha satisfação?
Deu pra notar que você não chegou lá, no finalzinho do orgasmo, não chegou.
Olha a ideia, cara. O que as pessoas que vão escutar esse podcast vão estar pensando?
Você fala como se o orgasmo fosse uma coisa ruim, cara. Isso é foda, cara. Eu não sei, tem algumas pessoas que elas realmente não conhecem fisiologia, não conhecem o que é viver. Mas tudo bem.
É, olha aí, é o médico que falou, cara. Concordo com o médico.
Quase médico, né? Falta um tempo ainda.
Cara, como eu queria ser um mutante numa hora dessa, só pra dar um meio de matar os dois, assim, só pela telepatia, mas tudo bem. Eu gostei muito da animação. E devo concordar com o Evilásio quando ele disse que talvez não passe no Brasil, porque eu acho uma pena terrível isso não passar no Cartoon Network daqui. Porque é muito bom, cara. Eu tava vendo o pessoal comentando no Twitter dias atrás sobre isso, e eu não fazia a mínima ideia do que era. Até que eu recebi esse link. E depois do que eu vi do que se tratava, eu acho que a personificação do Batman a lá asiático, vamos dizer assim, ficou muito boa, cara. Só que eu acho que ele não ainda não tem rivalidade com o Batman Feira da Fruta ainda.
Ah, ainda bem, ele reconheceu. Oni, ele reconheceu.
Ele não tem rivalidade, hein? Ele não tem
caramba,
rivalidade.
Caramba, eu agora fiquei emocionado, realmente.
Yeah, baby! Yeah!
Não dá pra descrever, cara. Que nós agregaríamos mais uma pessoa, né, pra essa filosofia de vida que é Batman Feira da Fruta.
Obrigado pelo presente de aniversário.
Vocês dois fundaram alguma seita do Batman Feira da Fruta, eu não tô sabendo?
Não.
Não, mas a ideia é boa. Vamos estudar essas possibilidades. Mas por hora, vamos para as notas sobre o Batman de Xangai, que vocês já falaram tudo, eu não tenho mais nada pra falar, a não ser que pra mim é nota 5.
Yeah, baby! Yeah!
Velho, eu vou dar um 4.9. Só porque esta porra é um filminho pequeno e não tem mais nada. Isso me deixou meio puto.
4.
É, tudo bem. As notas foram superiores, então... Tá de boa, vamos terminar a parte de trailers, vamos para a parte final do podcast, as estreias da semana. Essa semana falaremos apenas de dois filmes que vão estrear, que realmente vão estrear poucos filmes. Então vamos falar apenas do filme francês Os Intocáveis e dos Mercenários 2. Começando por Os Intocáveis. Chegaram a ver o trailer dos Intocáveis, algum de vocês?
Eu não cheguei a ver o trailer, mas um amigo meu assistiu, falou sobre o filme. E, cara, a ideia é boa, você ter na sinopse, né, você vai ter esse indivíduo que tem dinheiro, né, tem posses, ele tem um acidente de paraglide e tá ficando tetraplégico, ele vai ter esse outro indivíduo pra ajudar ele, né, no dia a dia, pra ser o cuidador dele. Aí eles vão virar brothers, cara, bros for life, dude, e eles vão zoar muito. Inclusive tem uma cena que o amigo meu falou que é interessante, que o cara que é paraplégico fala assim: ah, cara, tô com uma raiva da minha filha, porque ele dá uns tapas nela. Aí ele fala assim: ah, do seu jeito, o máximo que você pode fazer é atropelar ela com o seu carrinho.
Como eu já falei antes aqui, eu gosto muito de comédias francesas, cara, apesar de poucas eu ter visto, gosto muito de comédias francesas. Acho que o pessoal na França sabe fazer um tipo de cinema muito bacana, cara. Filmes de terror franceses também são muito, muito fodas. Então, assim, eu acho legal essa vinda de filmes do cinema europeu pra cá, fora de amostras, né? Porque existem amostras que são super legais, desses filmes europeus e tal, mas é legal vir um filme pro circuito mesmo, aberto, assim, no Brasil. E, pô,
você sabe que o meu amigo, ele assistiu numa amostra.
Exato, eu sou.
Uma semana antes de sair aqui em cartaz. Eu fiquei, nossa, legal.
Assim, eu gosto do fato desse filme ter vindo pra o cinema, assim, que a gente pode chamar de circuito aberto, né, do Brasil. Nem circuito fechado ele é, assim, é um circuito aberto mesmo. Então, quase todos os cantos vão estar exibindo esse filme. Então, isso eu acho muito legal, cara. Quer falar alguma coisa sobre o filme, Carneiro, ou vai deixar essa parte?
Não, preferível deixar essa parte sem opinar.
Ok.
Eu não tenho, assim, o toque ou o direito de opinar sobre uma coisa que eu pouco participo.
Ok. Então vamos agora para a última estreia, a estreia Megalovax foda da semana. Megalovax foda, né? Que é a estreia do filme Mercenários 2. O filme vai ser uma continuação da história clássica dos Mercenários, onde você vai ter novamente o grupo do Stallone, né, encabeçado pelo Stallone, tendo também o Statham, Jet Li, o Mark Hurk, eu não lembro muito bem como é o nome dele, né, pra falar. O Terry Crews, né, que é o famoso por ser chamado por o pai do Chris, né?
Pai do Chris, eterno.
E o Dolph Lundgren, né? O eterno He-Man dos cinemas.
Caralho, viu? Acho que nunca vai...
Os cinemas não, desculpa, da TV, porque é Made for TV.
Tido por essa merda, né?
É, cara. Eterno He-Man. Então, o grupo do nosso amigo Stallone, ele normalmente vai ser recrutado para uma certa missão pelo Bruce Willis. E quando ele vai para essa missão, ele vai ter uma ajuda feminina. Eu não lembro o nome da atriz, desculpe. Mas quando ele vai pra essa missão, acaba dando merda. E o novo recruta que tinha ido pro grupo, que é o irmão do Thor, né? O Hemsworth lá. Eu não sei o primeiro nome dele. Ele acaba sendo morto pelo vilão do filme, que é o Jean-Claude Van Damme. Cujo nome do personagem, é importante lembrar, se chama de Villain. Ou vilão.
Nossa, velho, Villain.
Você vê como o negócio é. Então daí pra frente, cara, vai ser o grupo dos mercenários, né, encabeçados pelo Stallone, indo atrás de vingança, e vai ter Chuck Norris, vai ter Schwarzenegger, vai ter Bruce Willis, vai ter frase de efeito a cada cena, pelo menos umas duas ou três, vai ter muita piadinha, muito bem feita, referências até dizer chega, e muitas mortes. Posso deixar claro que muitas mortes mesmo. É um filme que, assim, particularmente eu achei espetacular. Eu acho que todo mundo tem que assistir. Inclusive o senhor Carlírio, que não costuma ir pra cinema, deveria assistir esse filme.
Ok.
Pode falar, Roger.
Véi, eu assisti o primeiro e eu não gostei muito, não. Eu vou assistir o segundo, você falou aí da hype do pessoal. Eu vou prestigiar essa porra.
Cara, eu acho que, assim, o problema do Mercenários é que ele é muito legal pra assistir em grupo. Sozinho ele não é tão divertido. Mas você tem que assistir o Mercenários ignorando a história dele, indo só pras piadinhas. Que são piadas o tempo todo, cara.
Não, teve muita piada, tipo, aqueles marmanjos falando sobre problemas pessoais, saca? Nessas partes eu gostei. Não, então, você já teve uma mina, não sei o que lá, e porra, tem que fazer terapia, e não sei o que. Acho que essas foram as piadas, esses foram os pontos legais das piadas.
Pois é.
Agora não teve muito, cara. Não teve muita cena do pessoal, um embaço aqui, outro embaço aqui, perseguiçãozinha aqui, perseguiçãozinha ali. Não sei, não teve substância esse primeiro filme. Eu espero muito do segundo. Do segundo eu espero pra caramba.
Eu digo, assista o segundo filme. Você vai se divertir pacas. Eu entendo quem não curtiu tanto o primeiro filme. Concordo que tem menos coisas assim interessantes. Tem muita coisa nas entrelinhas. Eu consegui me divertir bastante com o primeiro filme. Porque eu acabei pegando muita coisa nas entrelinhas, muita brincadeirinha que lembra de filmes antigos como Rock, como Rambo, como, sei lá, vários outros filmes do Stallone, principalmente. O próprio Statham também tem algumas referências a filmes dele.
Aquela parte que ele corta a cabeça do cara é referência a Rambo 4, por exemplo, por acaso.
Só, né?
Só. Deu pra pegar as referências do filme de cada um ali. Mas falei, mesmo assim. Vou dar uma chance.
Assista o 2, cara. Assista o 2. O 2 eu tenho certeza que você vai adorar. Eu não tenho dúvida, cara, que você vai adorar o segundo filme. Talvez não tanto quanto eu, mas você vai adorar esse filme, tá? Tenho certeza absoluta. Esse é tipo elevado ao extremo, sabe? É, você pega o primeiro filme e eleva ao cubo de referências. Aí você vai ter esse segundo filme. Fora que, porra, cara, o Chuck Norris é muito foda. Meu amigo, fizeram o Chuck Norris mesmo nesse filme.
Nossa.
Foi genial, cara. Genial, genial. Então, assim, eu acho que todo mundo que assistiu o filme de Brucutu dos anos 80 e 90 tem a obrigação, o dever cívico de ir ao cinema assistir Mercenários 2. Sei que, infelizmente, nem todo mundo vai fazer, mas deveriam sim ver. Porque é um filme muito, muito, muito bacana pra quem curtia aqueles filmes de brucutus antigos. E é referência o tempo todo, cara. É muito, muito legal. Então é isso aí, o que eu posso falar é isso. E vamos para o final do podcast, nossas considerações finais. Mas aí das considerações finais, eu sei que o Raoni não se deu o trabalho de decorar o e-mail de novo.
E você não se deu o trabalho de gravar o outro podcast. Cale-se. Contém-se a sua insignificância, Harpazinho.
Ok. Me desculpe. Então, galera, só deixando claro que você pode entrar em contato conosco através do e-mail blogopinando@gmail.com ou pelo Twitter @opinando ou comentando no post dessa edição especial de aniversário, que não tem muita coisa de especial a não ser o nosso amigo Carlírio aí falando bem de Batman Feira da Fruta.
Isso é tão estranho assim?
Não, cara, a gente só não esperava isso. É inesperado.
Assim, faz rir. É bom pra descontrair. Por que não isso de vez em quando? Não sempre, mas no momento que você tá deprê, você precisa dar risada. Você tem que dar risada, você tem que ter alguma coisa que deixa alegre. Pô, cara, aquilo ali você dá risada, não tem jeito. É tipo a foto do Raoni aqui no Skype.
Raoni, tu vai mandar a foto pra gente pra eu colocar na edição?
Ah, nem a pau, velho.
Ah, cara. Besteira, bicho. Tá certo. Então, você, Raoni, tem alguma consideração final?
Pô, cara, 46 edições, um ano de podcast, um ano de besteiras, um ano de aprendizado. Aprendizado a falar, aprendizado a perdoar, né? O colega que esquece de gravar a edição.
Obrigado.
Um ano assistindo um monte de coisa, lendo um monte de coisa, aprendendo um monte de coisa. É isso, foi legal, foi divertido. Espero ir mais um tempo. Ai, droga, tem uma bola de fogo na cara.
Ele não está jogando, galera. Tá bom?
Não está.
Não estou jogando nada. Mas não joga a bola de fogo, não!
Isso não tem nada a ver com o jogo. Porque alguém na frente dele jogou uma bola de fogo na sua cara, né? Não? Conseguiu desviar, cara? Ou agora tá com a cara chamuscada?
Então com o cara chamuscada, meu. A barba que eu não tenho tá chamuscada também.
Ok. Bem, mas vamos lá. Carlírio, você quer fazer alguma consideração final? Por favor, indique seu blog para os nossos ouvintes mais uma vez.
Cara, gostei de participar do podcast. De uns tempos pra cá, tô ficando mais atrevido nos podcasts. Isso é bom. De certa forma, isso é bom.
Atrevido.
Eu já falei que eu quero que você morra. Então, beleza. Se tem alguém de Sorocaba escutando esse podcast, que não seja o Raoni, e que acesse o Netoim, por gentileza, mate ele. Obrigado.
Não, por favor, não mate, porque senão não vai ter mais podcast. Porque eu gravando sozinho não dá certo, não.
Ah, você tá preocupado com o podcast, não com o Raoni. É isso?
Ele faria o mesmo por mim.
Vocês são amigos, vocês estão brincando. Voltando. Cara, eu gostei de participar do podcast. Foi bacana, foi instrutivo. Aprendi o que é um pouco mais sobre o Batman Feira da Fruta também, forever. É, eu agradeço o convite do Glazio. Agradeço a companhia do Raoni, com essa foto maravilhosa aqui no Skype, me fazendo dar risada. Quem quiser, quem se interessar, acesse o Netoim, vai vir umas novidades agora em setembro aí. Vai vir umas novidades em dezembro, nas comemorações de mais um aniversário e por aí vai. E não se esqueçam, quarta-feira tem um podcast novo estrelando o mascote Netoim. E ele vai estar respondendo, um questionário de 32 perguntas que foram feitas para ele. 32 perguntas selecionadas com cuidado, de um total de quase 100, 32 foram selecionadas. Então, a amiga Josi teve todo um cuidado. Ela contou com a ajuda de uma outra pessoa para gravar o podcast. Então eu vou ficar sabendo desse podcast só no dia que ele for lançado. Então eu acho que vai vir muita surpresa por aí. Acompanhe. Vai sair no, na Real Gama, mas vai ter também um link bem proposital, tanto no Netoim quanto também no Netotim do Netoim. E aproveitando a oportunidade, já que o Vilas gosta desse blog, né? Acesse o Bus Netoim também.
É que sim, cara. Precisamos de mais informações sobre ônibus e viagens e por aí vai.
Pena que a viagem de Curitiba até Fortaleza de ônibus é muito cara e muito demorada.
Ah, cara, eu não sei quanto a viagem de Curitiba pra Fortaleza, mas de Fortaleza pra São Paulo não vale a pena.
Curitiba pra Fortaleza são só 3 ônibus por semana.
Putz.
Direto, é claro, né?
É vivendo e aprendendo, como diria cara amigo Oe Quintaro. Então é isso aí, galera. Vamos terminar essa nossa edição de aniversário do Yopinando Shibun. Na edição 52, preparem-se. Que serão spoilers e mais spoilers. E acredite, vendo dessas pessoas que gravam o podcast, isso vai acontecer.
Eles são Balls of Steels, onde os fracos não têm vez.
Então é isso aí, galera. Até mais. Falou.
Falou, putada.